Há um ano, a psicóloga Cláudia Concolato e seu filho Franco foram protagonistas de uma cirurgia inédita na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Ele doou parte do fígado para a mãe. Foi a primeira vez que o Instituto do Fígado, Pâncreas e Vias Biliares da instituição hospitalar realizou um transplante inter vivos entre adultos. As duas cirurgias simultâneas envolveram uma equipe com mais de 10 profissionais, entre cirurgiões clínicos e anestesistas, em cerca de 12 horas de trabalho. Uma semana após o transplante, doador e receptora tiveram alta hospitalar. Neste domingo, 5 de junho, Cláudia publicou em suas redes sociais que para os transplantados, cada aniversário de transplante é aniversário de vida nova. Meu dia é 5 de junho, hoje é o primeiro aniversário, escreveu ela. Em áudio para a tua rádio Alvorada, Cláudia contou que o processo é delicado, com tudo aquilo que a palavra pode, de fato, significar. Ela explicou que a família e a equipe de profissionais seguem conscientes das possibilidades e das responsabilidades após o procedimento, especialmente a responsabilidade com a vida. A
recuperação do Franco como doador foi muito boa, não só porque ele é jovem, assim, né? Mas porque, como tinha uma boa condição de saúde, a recuperação dele, ela se deu, assim, em basicamente 30 dias, e a vida dele hoje é plenamente normal, assim, não há nada até esse momento que a gente perceba, assim, que houve de mudança na vida dele, assim, física, né, na saúde dele por conta do transplante, né? Ele também agora tá na revisão dele de um ano e até o momento, assim, as coisas estão indo super bem. A minha recuperação foi um processo um pouco mais lento, né? A gente, assim, tem algumas complicações, né, que podem acontecer no pós-transplante, mas tudo sempre resolvido, né, com tranquilidade, com ação rápida dos médicos. A vida do transplantado, ela é uma vida normal, mas ela tem alguns cuidados que a gente tem que ter, como medicação, um cuidado que eu tenho, porque é recomendado, que é assim, de ter uma alimentação saudável, de fazer exercício físico, né? É, a gente vai recuperando as capacidades plenas do corpo aos poucos, não é um processo que se dá assim de maneira rápida. Eu acho que para mim foi muito importante, assim, que a gente teve muito apoio de estrutura, assim, familiar, de amigos, né? Que pôde também me dar um sustento, assim, para que eu pudesse cuidar da minha saúde, tomar meu tempo, né? Para que essa recuperação fosse acontecendo. Não é só o corpo, né? A gente também, assim, tem todo um trabalho psíquico que vai acontecendo junto com isso. A gente redescobrindo os limites do próprio corpo, né? Uma mudança de vida, porque alguns elementos da tua vida, eles ficam por um tempo em suspenso, né? Teu trabalho, a tua vida social. Então, a gente também tem que ter a capacidade de ir transformando, né, isso tudo, de ir achando outras maneiras de ir se inserindo, né, no mundo. É muito importante, assim, que a gente possa lidar, às vezes, até com o ressentimento, né? Acho que é bastante comum as pessoas, quando adoecem, por que comigo? O que, que aconteceu? Então, você transformar esse sentimento, né? Entender que não é por que comigo, assim, é a tua vida. Isso faz parte da tua história e a história de outras pessoas. Tem outros eventos, né? Tem outras situações. Então, é a gente se apropriar daquilo que acontece com a gente, que a gente não tem o controle do que vai acontecer, mas a gente pode, de alguma maneira, assim, ir tomando decisões sobre como a gente quer passar por isso, né? A minha experiência, a experiência de muitos transplantados que eu passei a conhecer, é de que traz uma qualidade de vida muito, muito melhor, né, do que antes do transplante, né? Na verdade, tu passa a poder fazer coisas que antes de transplantar tu não podia. Então, foi um ano desafiador, foi um ano de entender como é que é a vida, né, de uma pessoa transplantada, de reconhecimento, assim, desse terreno, dessa realidade. E foi um ano também, assim, de muito agradecimento, celebrar a vida, né, de realmente, assim, desfrutar de uma felicidade por saber que a gente teve enquanto família e eu como pessoas, que eu tive a possibilidade de encontrar um caminho para superar, né, a minha doença, que era uma doença rara, e poder voltar aí a viver coisas muito parecidas com as coisas que eu vivia antes.
Cláudia reforçou de forma especial a importância da doação de órgãos e de as pessoas deixarem expresso em vida o desejo de doar. O procedimento que ela realizou também representa uma alternativa importante, pois há uma crescente fila de espera pela doação de órgãos no Rio Grande do Sul. Porém, nem todos os órgãos podem ser doados desta forma e também há uma série de requisitos para uma cirurgia semelhante. Para se ter uma ideia, até abril deste ano, 2.600 pessoas aguardavam por uma doação de órgãos no estado. E o número de transplantes fica na faixa de apenas 200.
Tu me pediu para gravar esse áudio, contar um pouco como é que foi esse processo, né? Então, vou te dizer algumas coisas, inclusive, que eu acho assim, que são coisas importantes da gente levar ao conhecimento da população em geral, porque quando tu vai passando por uma situação como essa, tu descobre que é cientificamente comprovado que as chances da gente precisar de um transplante são muito maiores do que as nossas chances de podermos ser doadores de órgão, né? Porque nem todas as pessoas, quando morrem, podem ser doadoras de órgão. Então, é preciso divulgar e levar até o conhecimento das pessoas quais são as circunstâncias em que alguém pode efetivamente vir a doar os seus órgãos. Tem que ter havido uma morte encefálica. E o número de pessoas que têm esse tipo de morte não é muito grande, e é menor ainda, muito menor, o número de pessoas que, tendo morte encefálica, a família considera a possibilidade de que a pessoa seja, então, doador, né? Porque é preciso haver o consentimento da família, e a gente diz que é muito importante que as pessoas conversem em família, que todos nós possamos deixar assim de maneira expressa, falada, para os nossos familiares a ideia de que a gente gostaria de ser um doador de órgão, caso é o tipo de morte que a gente tenha, pudesse favorecer isso, né? O maior motivo de negativa familiar para a doação de órgão é porque a pessoa não expressou o desejo em vida. E aí a gente tem, então, essa ideia também do transplante inter vivos, que foi o que aconteceu comigo e com o Franco. O transplante inter vivos, não são todos os órgãos que permitem esse tipo de transplante, né? Medula óssea é um deles, rim é outro, fígado, como foi o meu caso, né? E também, mesmo aquele órgão possa ser um órgão transplantado de doador vivo, nem sempre isso é possível, porque há uma série de condições que precisam ser preenchidas, né?
Antes de mudar-se para Porto Alegre por conta do tratamento, Cláudia e a família moravam em Marau. Ela é nora do ex-vice-prefeito do município, Antônio Concolato, e trabalhou também como professora da FAB Faculdade. Ana Lúcia Jacomini para a Tua Rádio.